presidente francês Emmanuel Macron efetua desde ontem uma visita de 3 dias ao Brasil, a sua primeira visita oficial à América do Sul, excetuando participações em cimeiras internacionais nessa parte do globo. Esta visita acontece depois de um relativo afastamento dos dois países, devido nomeadamente aos antagonismos existentes entre Paris e Brasília durante a era Bolsonaro. Com esta deslocação, trata-se agora de dar destaque aos interesses comuns, nomeadamente a cooperação em matéria de defesa, com a inauguração esta quarta-feira no Rio de Janeiro de um submarino de uma série de 4 concebidos pela França, tendo em vista no futuro a transferência de conhecimentos franceses sobre engenhos de propulsão nuclear. Outro assunto que também interessa aos dois países é a proteção da floresta amazónica, que se estende até ao território da Guiana Francesa. Neste sentido, os dois presidentes anunciaram ontem o lançamento de uma iniciativa visando angariar 1 bilhão de euros para financiar projetos de desenvolvimento económico sustentáveis e de proteção da Amazónia. Para além dos assuntos que juntam os dois países, existirão também os pontos que dividem, nomeadamente as grandes questões internacionais como a Ucrânia, em que o Brasil assume a sua neutralidade enquanto a França apoia Kiev. Outro assunto em cima da mesa é o bloqueio da França à assinatura do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, aquele que é o dossiê mais importante do ponto de vista de Emerson Servi, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Paraná.
Desde janeiro, quando agricultores europeus, mas principalmente na França, fizeram aquelas manifestações em função dos baixos preços de seus produtos, o governo francês intensificou os bloqueios para a assinatura desse acordo. O problema para o Macron, e aí me parece que esteja justificativa oficiosa para essa visita, é que existem países da União Europeia que querem um acordo, em especial a Alemanha. Porque com esse acordo, produtos manufaturados terão mais facilidade para serem exportados da Europa para o Mercosul. E, em contrapartida, o Mercosul exportaria para a Europa produtos primários. Essa é a grande questão. Então, eu diria que essa visita do Macron ao Brasil agora tem essas duas motivações. E não é verdade que a primeira, né, a questão ambiental, fosse apenas uma desculpa ou uma justificativa artificial para a visita dele. Porque durante o governo Bolsonaro, quando nós tivemos uma série de problemas de desmatamento na Amazônia, de ataques às populações originárias daquela região, de exploração ilegal de minérios, um crescimento de todos esses crimes, o Macron foi uma liderança internacional que se levantou contra, inclusive com embates diretos contra o ex-presidente Bolsonaro. Então, é justificável que ele venha, porque ele, naquele momento, se apresentou como alguém contrário ao que se fazia no Brasil. Mas não dá para reduzir a agenda dele apenas a essa motivação, né? Tem a questão comercial clara.
Relativamente ao aspecto da proteção do meio ambiente, que é o primeiro ponto que foi destacado desta visita que começou por Belém, ambos os presidentes anunciaram o lançamento de um fundo visando levantar 1 bilhão de euros de investimentos verdes para a floresta amazónica, tanto do lado brasileiro como do lado da Guiana Francesa. A França esforça-se por se apresentar como sendo uma nação também amazónica, apesar de não fazer parte da organização que gere a floresta. Até que ponto é que, de facto, a França pode pesar relativamente à questão da proteção do meio ambiente na Amazónia, apesar da intervenção política que teve durante a era Bolsonaro?
Os anúncios de fundos, de recursos para preservação, eles são muito comuns, né? Uma coisa é o anúncio, outra coisa é a chegada de recursos. No caso do Macron, faz mais sentido porque uma parte dos recursos é para a Amazônia da Guiana Francesa. Então é muito provável que ele se concretize. Mas nós encontramos muitos anúncios de investimentos para conter o desmatamento na região amazônica, que isso nunca saem do papel, nunca chegam na região amazônica. E o que já se provou foi que, para preservar a mata, mais importante do que grandes projetos com recursos bilionários é manter a população originária no seu local, para evitar explorações econômicas que causem danos ao meio ambiente. E as populações locais conseguem sobreviver e conviver com a mata em pé, sem precisar derrubá-la. Então, projetos, políticas de manutenção dessa população, combatendo o que é ato criminoso, desmatamento ilegal e outros tipos de crimes, que são ações de Estado, né? Agora, por outro lado, é preciso considerar também que uma parte dos problemas da região amazônica é transnacional, se dá em fronteiras entre países e tem ligação com o tráfico internacional de drogas, né? Então, nesse sentido, é importante ter uma participação de várias lideranças, lideranças internacionais, porque se não tem destinação desse produto ilegal, né, da droga, que basicamente sai dali para a Europa ou Estados Unidos. Então, nesse sentido, é que ele se justifica, né, mas não necessariamente em função do volume de recursos.
Mencionou também que nesta visita há também o aspecto de cooperação económica. Em que medida é que, de facto, a França está presente economicamente e esta cooperação, estas trocas comerciais entre a França e o Brasil são importantes?
A grande questão é que o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia se dá entre essas organizações supranacionais. A questão central é que, para dificultar a assinatura do acordo, há uma demanda capitaneada pela França de que haveria algumas restrições às exportações do Mercosul caso não fossem cumpridas algumas medidas de preservação ambiental. Pois bem, até aí está tudo correto, né? Não tem quem se oponha a isso. O que o Mercosul, via Brasil, propôs em contrapartida foi que essas medidas de contenção de exportações do Mercosul para a União Europeia, quando elas fossem restringidas por problemas no cumprimento de metas ambientais, que houvesse um organismo de fora dos dois, Mercosul e da Comunidade Europeia, para avaliar o que não estava previsto na proposta original. E, em segundo lugar, que em acontecendo isso, que as exportações da União Europeia para o Mercosul também sofressem alguma restrição, que não fosse apenas uma restrição unilateral. Então, é esse o ponto que os negociadores estão agora, né? Como fazer para avançar no acordo sem causar nenhum grande prejuízo para um dos lados, sem que um dos lados fique muito mais fragilizado do que o outro. Na proposta original, o Mercosul estaria muito mais fragilizado do que a União Europeia e, em função disso, que a assinatura não ocorreu até agora.
Julga que esta visita de Macron e os contatos diretos com o presidente Lula podem eventualmente desbloquear ou pelo menos facilitar este dossiê?
Eu creio que sim. Eu creio que houve já esse avanço numa contraproposta e, se eles estão dispostos a conversar, inclusive o Macron vindo até aqui, é porque há alguma possibilidade efetiva de avanço. Mas, como eu disse, essa é a agenda oficiosa, né? Não creio que tenhamos nenhuma definição pública, né? Um anúncio público de definição sobre isso aqui.
Relativamente a outro aspecto desta visita, o aspecto político, há muitos motivos pelos quais o Brasil e a França podem não se entender, nomeadamente no que toca à Ucrânia. Portanto, os grandes assuntos a nível internacional também estão em cima da mesa.
Sim, e aí nesse ponto eu diria que é mais uma questão de governo do que de Estado. Eu acho que, com relação aos Estados, França, Brasil, Mercosul, há uma certa convergência. Eventualmente, você pode ter líderes com uma posição sobre um tema sensível como esse em um momento e mudar, inclusive, a posição. Até porque o exemplo da guerra da Ucrânia é uma guerra que já passa de anos. Como se trata de um tema muito distinto em relação aos dois países, né? A guerra na Ucrânia está muito mais próxima da França do que do Brasil. A França tem interesses muito mais diretos, regionais, na questão da disputa entre França e Ucrânia do que o Brasil. embora o Brasil também exporte muitos produtos agrícolas da Ucrânia, me parece que essa maior proximidade da França à questão desse conflito é que explica a diferença entre as posições dos países, né? Mas não é uma diferença antagônica. Você tem uma posição de neutralidade de um país e uma posição ativa de outro país em relação a um dos agentes dessa disputa. Eu não vejo algo tão antagônico assim, não.
Relativamente ainda a esta visita de Macron ao Brasil, ela acontece também numa altura em que o bloco dos BRICS, de que o Brasil faz parte, tem vindo a assumir posicionamentos cada vez mais preponderantes a nível mundial, com uma série de países a quererem integrar esse bloco, um bloco que não tem propriamente as mesmas visões que o bloco ocidental sobre boa parte dos dossiês a nível internacional. No fundo, o Brasil acaba por ser uma porta de contacto com a França mais fácil neste momento?
É, desde o governo anterior de Lula, uma política internacional é colocar o Brasil em uma relação mais próxima dos países do Hemisfério Sul. Foi daí que surgiram os BRICS com a África do Sul, relacionando e aproximando esses países a partir dessa região. Sem dúvida nenhuma, isso também dá uma força para a relação entre Brasil e França, porque a França pode encontrar no Brasil uma porta de entrada para as relações comerciais, inclusive, com esses países do Sul-Sul. É, embora a França, historicamente, tenha relações comerciais, inclusive históricas, com países da África. Então, seria um complemento para a França. Eu não diria que seria tão central assim, mas, sem dúvida nenhuma, essa relação sul-sul do Brasil abre uma porta para a relação com os países do Hemisfério Norte.
Era Emerson Servi, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Paraná.